Você está ouvindo o Rádio.UFSC. Fique agora com o programa Ciúmes, a dor da alma. Este programa foi produzido pela aluna Carline Piva, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Aonde você pensa que vai assim, mocinha?
Assim como? Ai, meu Deus. Vou buscar a marmita pro almoço.
Você acha que eu sou idiota, é? Passar batom e colocar a mini saia só pra ir até a esquina? Faça-me o favor. Quem você quer enganar, vai já trocar essa roupa.
Ai, Edevaldo, não começa de novo. Por que tudo isso?
Agora!
Eu quero levar uma vida moderninha. Deixa minha menininha sair sozinha. Não ser machista.
O curso de jornalismo apresenta o programa Ciúmes, a dor da alma.
O ciúme é porque existe amor. Então eu acho que é importante, sempre que a pessoa gosta de alguém, sente ciúme. Quando ele fica mais forte do que o respeito, do que a sinceridade, do que acreditar noutra pessoa, aí ele é prejudicial, vai complicar o relacionamento. Mas quando ele fica controlado devidamente, né, com, exatamente assim, com... A pessoa tem ciúme, mas respeita muito mais a outra pessoa, confia muito mais na outra pessoa. Então ele é bem-vindo e é uma prova de que existe amor, realmente.
Ah, eu acho que ciúme é ou desconfiança ou insegurança de um dos dois, né?
Ciúmes? Ah, eu não sei o que eu acho de ciúmes.
Na antiguidade, o filósofo Sócrates definiu ciúmes como dor da alma, uma dor imensa e banal. Para o pensador inglês Thomas Hobbes, o ciúme começa de mansinho, fruto do amor por uma só pessoa, junto com o receio de que não seja recíproco. No dicionário Aurélio, ciúmes é traduzido como um sentimento doloroso, causado pelas exigências de um amor inquieto, pelo desejo de possuir a pessoa amada, pela suspeita da infidelidade. O professor de psicologia da UFSC, Marcos Eduardo Rocha Lima, fala a respeito do ciúme.
Ele já tem uma crítica muito grande à normalidade, à nossa sociedade, e que gera seres fracos, seres ressentidos. Como dizia o Nietzsche, uma triste mistura de culpa, ressentimento e vontade de nada. Seres muito fracos. Esse ser é um ser ciumento. O ser que tem a capacidade de amar, que se sente muito vivo, que se sente muito bem, ele não sente ciúme. Ou seja, seria o muitíssimo menos. Então, o ciúme estaria diretamente proporcional à sua fraqueza. Quanto mais fraco, mais ciumento. Então é bem o caso daquele cara que acha que a menina vai transar com outro, porque com ele a coisa não é tão boa, com o outro vai ser melhor. Agora, se realmente já existe uma pessoa que tem capacidade de amar, ela ama a vida, quer dizer, ela tem vários amores, tem os N-sexos, por exemplo, como diz o Deleuze Guattari, ela faz amor com mundos, né? Ela toca saxofone, faz filosofia, o que for, vai nadar no mar, tem uma namorada. E com essa namorada, ele faz amor também. É uma pessoa alimentada de amor em vários sentidos, né? Faz amor com vários mundos. E quando ele faz amor com ela, existe uma entrega muito grande. Ele é uma pessoa que a energia circula e tal. Essa pessoa não vai sentir ciúme.
Desculpe o Huawei.
O ciúme é uma coisa muito boa quando a gente provoca o ciúme, não quando a gente é vítima dele.
É essencial no relacionamento. O ciúme, sem ser o ciúme doentio, o ciúme não é bem ciúme, é a, digamos, proteção excessiva.
Então é ciúme normal que todo mundo teria de bom, mas assim, é preocupação, não é ciúme.
Para Freud, considerado o pai da psicanálise, o ciúme é um daqueles estados emocionais, como o luto, que podem ser descritos como normais. Porém, existem vários tipos de ciúme. A psiquiatria classificou o ciúme em três categorias: ciúme normal, projetado e delirante. O ciúme normal é um mecanismo de defesa pela qual a pessoa se protege de uma angústia maior, como perder o ser amado. Embora possamos chamá-lo de normal, esse tipo de ciúme não é completamente racional. O psicanalista Carlos Augusto Remo comenta sobre o ciúme normal e como ele é valorizado na nossa cultura.
É o ciúme que deriva da sensação de posse que as pessoas têm sobre as outras. O ciúme é, em si mesmo, sendo normal ou não, aquilo que aparece na pessoa quando ela se sente a terceira. Numa relação entre dois, uma se sente a terceira. Será normal, entre aspas, o normal estatístico, certo? O normal neurótico. Esse, inclusive, tem uma certa valorização na cultura. Ele é importante para manter os casais. Né? Se você, lato senso, né? Se você tem um namorado que, por mais que você faça, ele nunca demonstra ciúme nenhum, você fica desconfiada de que ele não lhe dá a atenção de quem o ama, a atenção esperada de um amante. Então ele é também um fator de confirmação do amor. Por isso também ele é considerado normal. Ele faz parte da relação, é importante. E desde os primórdios da vida dos sujeitos humanos, se é que se pode usar o termo, nós nos vemos enciumados pelas menores coisas.
Fama e até jogar-me na lama só porque eu vivo a brilhar. Sim, mostraste ser invejoso, viraste até mentiroso.
O ciúme pode se compor na inimizade ou contra o rival bem-sucedido.
Tem um ciúme, assim, digamos, das minhas coisas, daquilo realmente que é meu, assim, mas a cada dia eu vejo que vai diminuindo. Cada dia, quanto mais eu vou crescendo, mais eu vou me tornando adulto, coisas assim, eu vou mais amadurecendo, digamos, eu vou diminuindo meu ciúme, vou tendo consciência de que não tem muito a ver.
É ver a pessoa que gosta como uma posse, quer proibir de fazer, dependendo do ciúme, né? Quer proibir de fazer certas coisas, acha que pode controlar a vida da outra pessoa. Então eu acho que é um sentimento muito mesquinho, típico da nossa sociedade doente, neurótica de hoje em dia. E acho que a gente, todo mundo, né, ainda tem um caminho muito longo até conseguir se livrar de ciúme, de egoísmo, de possessividade que atrapalha muito os relacionamentos.
É inevitável. É inevitável quando você gosta muito de uma pessoa. Não tem como você não sentir ciúmes, assim, insegurança.
Um amor assim violento, quando torna-se mágoa, é o avesso de um sentimento. Oceano sem água, ondas, desejos de vingança, nessa desnatureza, batem forte sem esperança, contra a tua dureza.
A segunda categoria é o ciúme projetado, que tem origem num complexo de Édipo mal resolvido. O adulto teme constantemente reviver a situação da criança que cobiça o amor da mãe ou do pai, mas descobre ser apenas um terceiro. Carlos Augusto explica o ciúme projetado, também chamado de neurótico.
Na relação entre os pais, vem um filho que entra ou não nessa relação, mas sempre entra como filho, não como igual. Aí isso já dá lugar para o ciúme, porque o pai quer a mãe e não eu. A mãe quer o pai e não eu. E essa exclusão dá lugar para o ciúme. Mas o ciúme é do ego, por isso é egoísta. Os sentimentos, aqueles ciúminhos comuns dos casais, de namorados, não importa, são projetados porque eles, não todos, mas nesse caso que estamos falando de ciúme projetado, são projetados porque eles aparecem exatamente no momento em que deveria aparecer na consciência do então ciumento, que quem teve um desejo de extrapolar a relação entre os dois, de ter outra pessoa, foi o próprio ciumento. Então, em lugar de ele admitir isso em si, essa tentação de traição em si, ele diz que é o companheiro ou a companheira. Não, foi tu que olhasse para o fulano, foi eu que olhei para o fulano.
O ciúme acaba uma paixão, uma doce mentira, uma grande ilusão. Sei que estou errado, querida, e tendo meu ciúme, eu te peço por favor.
Ciúme, para mim, não é sinal de segurança, muito menos prova de amor. É, pode ser encarado como uma coisa normal, porque a gente tem ciúme de uma roupa, um sapato, um carro, etc. Só sei que ciúme não prova nenhuma forma de amar.
Como ele falou, é saudável até um certo limite, tipo assim, até... Eu até ficaria até meio lisonjeado se uma pessoa sentisse ciúme de mim, né?
Você tem uma hora que bate uma psicose, você só fica ali em função da outra pessoa.
Existe um tipo de ciúme que chega ao nível do patológico. A pessoa tem delírios, alucinações e está sendo traída, mesmo que as evidências mostrem o contrário. O ciúme paranoico ou delirante é o último patamar do ciúme. Os aspectos associados incluem ansiedade, raiva, afastamento e tendência às discussões. O psicanalista Carlos Remor fala do ciúme paranoico e sua origem no homossexualismo.
O paranoico se chama delírio de ciúme. É o ciúme no qual há um conflito homossexual. Se trata do homossexual propriamente dito, conflito homossexuais, e que pode aparecer na cabeça de cada uma das pessoas consideradas normais. Essa dúvida de sou homem, isso que já aparece na infância, quando os meninos ao brigarem dizem assim, quem for homem, cospe aqui. E aí, que todos querem ser, e para reafirmar isso, e se precisa reafirmar que tem alguma dúvida, né? Quem é mais homem, quem é mais forte, quem tem um pipi maior, esse tipo de coisa. É, essa dúvida, então, pode chegar a ser tão grande que é reprimida.
Tenho ciúme do sol, do luar, do mar. Tenho ciúme de tudo. Tenho ciúme até da roupa que tu vestes.
Ciúme é que nem chifre. Não existe, é uma coisa que enfiaram na sua cabeça.
Imaturidade. Eu acho que é imaturidade.
Sei lá.
Pô, acho que o ciúmes é o tempero do amor, né?
O professor de psicologia da personalidade da UFSC, Marcos Eduardo Rocha Lima, faz um comentário. Ciúmes é o tempero do amor?
De maneira alguma, assim. De maneira alguma. Eu acho que o ciúme é o que a facada no amor. É a facada no amor mesmo. O ciúme é uma paixão triste. Ele arrasa com toda a possibilidade de amor. O amor, ele é uma coisa muito leve, né? Você nunca sufoca o outro. O amor realmente não tem nada a ver com o ciúme. Por isso eu trabalho muito mais numa perspectiva desse pessoal que trabalha em cima da capacidade de amar. Aumentar isso para que o ciúme não esteja presente. É, você pode viver anos com uma pessoa, você tendo todo dia surpresa de que pessoa que é aquela. Você nunca conhece aquela pessoa, né? Então você está sempre assim, tendo surpresas maravilhosas com ela. Mas nunca esse sentimento de posse, que é um sentimento muito de fraqueza mesmo.
Que você se deite, que você se deleite, seja com quem for. Apenas te peço que aceite o meu estranho amor.
Amanhã, deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar. E sigamos juntos, ó neguinha.
Há ciúmes a partir do momento que você acha que tem a posse de alguém. Eu acho que ninguém é de ninguém, portanto ciúmes é uma coisa que não devia existir.
Ciúmes, deixa eu ver o que eu penso, ciúmes. Egoísmo, insegurança... não faz o meu tipo, sinceramente.
Não tenho ciúme. Acho que o ciúme é uma perda de tempo, é falta de confiança, na pessoa e em si mesmo. Eu confio em mim, confio no meu poder, e não tenho ciúme, e é isso.
Carlos Remor comenta a respeito.
Como pode alguém viver sem nenhum ciúme?
Viver sem ciúmes é uma utopia?
Exatamente. Pode ser a expressão do desejo, não da realidade. Os que disseram isso. É como gostaria que fosse, mas não como é. Você acreditou?
E você demora mais um pouco. Desculpa, mas que todo mundo vê
que é ciúme, ciúme de você, ciúme de você.
Ciúmes é horrível porque atrapalha a relação. Uma pessoa que não tem confiança na outra, não está certo dizer que ama.
Eu acho que o ciúmes é, de certo modo, saudável, mas tem que ter um controle. Tem que ter além de as pessoas terem que combinar bastante o quanto de ciúme cada um vai ter, assim, é meio estranho isso, mas às vezes se torna uma doença, assim, meio chato.
Tanta gente cala. Tantas almas esticadas no costume, sobre toda estrada, sobre toda sala, paira a monstruosa sombra do ciúme.
O seu amor, ame-o e deixe-o livre para amar. Amor com liberdade, essa é a principal mensagem que Roberto Freire tenta passar em suas aulas de somaterapia. Para Freire, o ciúme tem origem na educação autoritária e capitalista que simula o desejo de poder, de dominação. O ciúme nessas relações autoritárias envolve sempre a violência e a patologia. O psicanalista Marcos Eduardo explica que a solução para quem quer deixar de sofrer de ciúme.
Claro, é aumentar a capacidade de amar da pessoa. Isso dentro de uma perspectiva, quer dizer, o Freud consideraria que a pessoa trabalhando essa passagem do inconsciente para o consciente, isso vai ajudar a trabalhar o ciúme dele. Ele vai ser sempre ciumento, vai ter sempre uma relação exclusivista, etc. Isso, inclusive, é uma tendência muito forte no ser humano. Realmente, você vai querer que aquela pessoa fique com você. Mas como você sabe que ela está realmente com você, quando existe duas pessoas que têm capacidade de amar e elas estão juntas, um sabe do outro, entende? Existe ali, você tem certeza que ela está plenamente satisfeita com você. Então, por exemplo, se ela vai passar o carnaval na Bahia, você não liga, porque ela não, mesmo que aconteça alguma coisa, isso não vai diminuir em nada o seu amor pela vida, porque você já está muito bem alimentado de vida, né? Então é muito importante que você, além de ter um grande amor, você tenha vários grandes amores, no sentido de fazer amor com vários mundos, não várias namoradas, digamos. Fazer amor, porque quando você diz para uma pessoa, você é tudo para mim, você está fazendo uma sacanagem muito grande com ela. Porque é importante que ela não seja tudo para você, que ela seja um dos seus amores.
Quero dizer que te amo só de amor, sem ideias, palavras, ciúmes, pensamentos. Quero fazer que te amo só de amor. Porque eu te amo, tu não precisas de mim. Porque tu me amas, eu não preciso de ti. No amor, jamais nos deixamos completar. Somos um para o outro, deliciosamente desnecessários. Amar é enquanto, portanto, ponto.
A crueldade de que se é capaz deixar para trás os corações partidos. Contra as armas do ciúme. A submissão às vezes é um abrigo. Saber amar saber amar, saber deixar alguém te amar.
Ciúmes, a dor da alma, foi um programa produzido por Carline Piva, na disciplina de Rádio 1 do curso de jornalismo. Técnico, Alcides Alves. Supervisão, Eduardo Medici.